Fala, Coquiris e Coroques! Está começando mais um CoquiriCast. Eu sou a Babi, aqui do meu lado, Cris.
E aí? Fala aí, galera.
E lá na casa dele, João.
E aí, Coquiris e Coroques, como é que estamos?
Ah, acho que foi melhor essa abertura, hein, gente? O que vocês acham?
É, bem, a gente está tentando aqui já tem um tempinho.
Acho que depois da última, qualquer coisa que a gente faça vai ser bom.
É, verdade.
É, começou com, oi, tudo bem? Como é que faz podcast?
Tipo isso. Estamos melhorando aos pouquinhos.
Exatamente.
Bom, a gente tem algumas mensagens aqui que a gente gostaria de ler, mas acho que a gente podia começar falando da grande notícia, né? Que a gente recebeu essa semana. Isso.
O Miyamoto mandou uma mensagem pra gente. Mentira.
Caraca!
Nossa! É quase tão bom quanto isso. Quase tão bom quanto isso.
Pô, é. Realmente. É, quer falar, João?
É, então. A gente recebeu uma mensagem de um dos nossos ouvintes. O nome dele é Marcel. E ele se ofereceu pra integrar-se ao CoquiriCast, ajudando a gente a editar os nossos episódios. Então, depois de uma conversa, a gente resolveu trazer ele para cá. E agora, esse podcast que vocês estão ouvindo está sendo editado pelo Marcel. E seja bem-vindo, Marcel.
Aê! Marcel, cara, sem palavras para te agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Porque, justamente, uma das nossas maiores dificuldades com o podcast é a edição. Tipo, eu e o João, a gente tava se virando aqui pra editar, só que, cara, a gente é muito ocupado, a gente tem nosso trabalho, enfim. E a gente não tava com muito tempo pra editar. Então, esse era um dos maiores fatores da gente demorar tanto, né, pra publicar episódios novos. Então, a gente espera aí que, com essa ajuda do Marcel, a gente possa estar gravando com mais frequência e lançando episódios mais frequentemente, né? Então, pô, Marcel, cara, muito obrigada. Sua ajuda vai ser fundamental pra gente.
Valeu, Marcel!
Não, e assim, outro detalhe que a gente não mencionou, a gente editava os vídeos, olha, os podcasts a gente editava revezando, né? Uma vez eu editava, outra vez a Babi editava. E aí agora, com a ajuda do Marcel, a gente vai muito provavelmente conseguir postar com mais frequência. E não só isso, o Marcel, ele é um cara sinistro aí, né? Ele integrou lá a equipe da prefeitura de Curitiba, famosa, né? Se eu não me engano. E eu acho que vai ser uma grande adição pra gente. Acho que vai ajudar bastante.
Com certeza. Pô, é a rede social de prefeitura, assim, né? Mais legal que eu conheço.
É, acho que é a mais famosa.
É a mais famosa, porque os caras mandaram muito bem com memes e tal, e conseguiram se lançar aí. Então, vamos para as mensagens. Então, desde o último episódio que a gente falou aí sobre o Age of Calamity. Então, vai sair o novo Hyrule Warriors, né? O Age of Calamity. E a gente falou um pouquinho, né? Naquela época, a gente falou só assim, a gente tinha pouquíssima informação. Foi só tipo o primeiro trailer que tinha sido lançado. E a gente comentou e tal. E, cara, foi muito maneiro, porque uma semana antes da gente gravar esse episódio, a gente tinha lançado um episódio. Então, a gente recebeu muito apoio nas redes sociais, da galera falando, caraca, vocês estão fazendo agora semanalmente, não sei o quê. Muita gente ficou muito feliz. Então, eu fiquei muito feliz com essas mensagens. Assim, infelizmente, a gente não conseguiu manter semanalmente ou quinzenalmente, a gente teve que dar esse tempo. Mas eu queria muito agradecer a vocês que deram esse apoio pra gente. Uhum. E queria mandar um abraço especial pro João Mendes Vasconcelos, o Fernando Silva e o Léo Vieira. Eles entraram em contato com a gente lá no Instagram E eles mandaram mensagens super legais, assim, apoiando a gente, falando que estavam super felizes com o podcast semanal, entre aspas. E, óbvio, nosso ouvinte VIP, o Eduardo, também mandou mensagem pra gente. Obrigada aí, galera.
Não, eu queria aproveitar e perguntar pro pessoal que escuta a gente o que eles acham. Ah, essa é só uma pesquisa de opinião aqui. O que vocês acham da gente começar e talvez futuramente abrir o leque para falar de coisas além de Zelda, mas falar sobre coisas de Nintendo de maneira geral? É lógico que agora, o negócio que eu tava falando pra eles dois aqui, tanto pro João quanto pro Babi, agora a gente ainda tem muito assunto sobre Zelda, mas eu tenho medo de no futuro acabar o que falar. Então, você que tá ouvindo a gente aí, manda pra gente lá no Instagram, no, enfim, qualquer e-mail, manda pra gente o que vocês acham da gente futuramente abrir pra outros temas, né? Fala de Mario também, tem tanta coisa, Animal Crossing, não sei, tem tanta coisa, né?
Eu acho a ideia muito boa, e eu acho que para facilitar essa pesquisa a gente pode fazer uma enquete no nosso Instagram, né? Eu acho que a gente pode lançar aí essa semana, para a gente poder fazer essa ter uma noção, né, de qual seria a resposta da galera. Então fiquem espertos aí que em breve a gente pode mandar uma enquete lá no nosso Instagram pra saber o que vocês acham.
É, assim, eu acho que a gente ainda tem muito tema de Zelda pra falar, tem muita coisa pra falar, mas eu concordo, assim, é um tema meio que finito, né, tipo... Mas acho que ainda tem muito assunto, vamos ver o que acontece, assim, a gente vai gravando e ver o que acontece, e a opinião de vocês é muito importante, então como o Cris falou, fala aí pra gente. E aproveitando, assim, esse negócio que o Cristiano falou, eu também queria agradecer que muitos de vocês sempre mandam pra gente ideias de pautas. Então, por exemplo, fala dos decus, fala da timeline, fala não sei o quê, fala mais da Zelda. Então, nossa, isso também ajuda muito a gente por conta disso, né? Porque é um assunto que provavelmente uma hora vai acabar, apesar de ter muitas teorias, conspirações e jogos novos saindo, enfim. Mas é difícil, assim, realmente, né? Então, também aproveitando aqui para agradecer a vocês que estão sempre, sempre, sempre mandando ideias pra gente.
Exatamente.
E a última pessoa aqui que eu queria mandar também um abraço é o Leonardo Vieira, que ele também tá sempre em contato com a gente. E ele mandou um e-mail pra gente. Ele deu uma ideia de introdução, né, pro nosso podcast. E ele também falou o seguinte sobre o nosso último episódio. Ele falou, sobre o episódio 10, seria muito bom, na minha opinião, se eles explicassem de forma simples, como uma introdução com imagens e textos mesmo, tipo o que acontece no início de Skyward Sword, como os eventos das outras timelines resultaram no Breath of the Wild, né? Que tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje. E por fim, uma curiosidade sobre o Majora's Mask. Além da Ilha de Marajó e as artes dos gigantes serem parecidas e tals, o Link tocando Bossa Nova e etc, o comercial de Majora's Mask, logo no início, mostra o Museu de Arte Contemporânea da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, olha aí. Poderiam ter pego vários outros pontos turísticos de vários outros países, mas lembraram justamente do Brasil. Muitas coincidências. E aí ele mandou pra gente o link do comercial, e realmente, assim, o vídeo começa mostrando o museu de Niterói, sabe?
Nossa, muito legal.
Muito legal, né? Então mostra aí uma prova.
Argumento, né?
Argumento, exatamente, de que eles estavam ligados no Brasil, sim, tá?
Não, muito nada a ver, né? Porque o Museu de Arte Contemporânea de Niterói... Eu sei que o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que foi feito pelo Niemeyer, é visto muito pela galera de fora como uma construção muito futurista, né? Então, talvez eles... Porque eu tô vendo aí, tem uma igreja, tem...
É como se... Porque, assim, aparece um menino jogando Majora's Mask e, tipo, pessoas do mundo inteiro olhando pro céu e vendo a lua, não sei o quê. Então, é como se aquele menino jogando Majora's Mask tivesse o poder de salvar o mundo, né? Porque no Majora's Mask a lua vai cair e vai destruir tudo. Então, tipo assim, a nossa esperança tá com esse menino aí que tá jogando, que tá enfrentando a máscara, né? E parece dar a entender que a sede, né, onde o garoto tá jogando, tá enfrentando o mal, é no museu. Porque como começa, né, mostrando o museu, logo depois mostra o garoto jogando, A impressão que dá é essa. Mas se vocês quiserem assistir, é só você procurar no YouTube The Legend of Zelda Majora's Mask Commercial, né? Comercial em inglês, com dois M's. E aí vocês vão achar.
Mas esse é o comercial do Majora's Mask do Nintendo 64 ou do 3DS?
É. 64.
Não, e não é só o museu não. Agora que eu tô vendo aqui, ó, tem... Eles filmaram em outros lugares no Rio também. Muito louco, porque, tipo, é uma galera meio árabe. Só que eles estão perto da, lá da Praça dos Poderes, no, onde tem a dos pracinhas, um negócio que é um marco da segunda, do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tem nada a ver com árabe, mas eles filmaram lá por algum acaso. Parecia uma coisa árabe, talvez, um monumento. Não, e aqui também, olha, tem outra cena aqui que parece que foi feita em Copacabana.
É, eles pegam pessoas, assim, tipo, de culturas diferentes, né? Ou, sei lá, botam uma maquiagem na pessoa. É, pra mostrar que o mundo inteiro tá dependendo daquele garoto jogando Zelda.
É, mas a impressão que deu é que, tipo, eles quiseram filmar o mundo inteiro, mas já que eles já estavam no Rio de Janeiro, vamos filmar todo mundo aqui? Carioca é barato de pagar, um povo... Né? Olha lá, parece que foi tudo filmado no Rio, na verdade. É. Tem um boteco, parece um boteco no Rio. O moleque dentro da construção futurista é lá em Niterói. É, bem... Muito doido isso aí. Muito louco, hein? Então... O que aconteceu com o Nintendo nessa época? Porque o Brasil... Não, sendo que na época do Majora's Mask, acho que já não tinha mais. A Nintendo não tinha... Tinha sim.
Tinha.
Representatividade no Brasil,
com
né?
Com certeza.
É. Tinha, eu acho que era... acho que era Tectoy, não. Era... Eu não lembro. Mas ela definitivamente tinha, porque eu lembro que naquela época era muito comum terem locadoras... Nossa, revista, locadoras aqui que você... Você podia tanto alugar as fitas, quanto pagar o tempo pra ficar lá, igual o Lan House, né? Eu ficava lá jogando e tal. E na época a Nintendo tinha uma presença muito forte no Brasil, sim.
Obrigada aí, Leonardo, pela sua mensagem, obrigada pela sugestão. E vamos lá para o nosso episódio?
Vambora!
Nossa, tô com medo.
Caraca, então respira fundo e vambora.
Bora. Bom, então vamos tentar entender aqui a timeline, né? A nossa história começa no Skyward Sword, como todo mundo conhece, todo mundo já sabe, né? E ao longo do tempo ela vai passando pelo Minish Cap, depois do Minish Cap vai pro Four Swords, e no Ocarina of Time é quando a gente tem a nossa primeira divisória da linha do tempo. E é aí que eu acho que tudo começa a ficar muito confuso, né? Porque a partir do Ocarina of Time a gente tem duas situações. A gente tem a situação em que o Ganondorf ganha do Link e a situação em que o Link ganha do Ganondorf. Na hipótese da derrota do Link, a gente tem toda uma timeline baseada nisso, né, que começa logo no A Link to the Past, que é o jogo do Super Nintendo, né, e aí ele já passa pro Link's Awakening do Game Boy Game Boy Color, eu acho. E que acho que foi o Link's Awakening que teve o remake agora, né? Pro Switch.
Isso.
E aí passa pro Oracle of Ages e Seasons, Link Between Worlds, que é basicamente, pra mim, ele é como se fosse uma continuação direta do A Link to the Past, né? Porque é tipo o mesmo mundo, o mesmo conceito, tudo. E é um excelente jogo, inclusive. E aí vem o Triforce Heroes. Depois a gente volta lá pro primeiro jogo do Zelda, que é do Nintendinho, que é o The Legend of Zelda, e depois o Adventure of Link, e aí acaba essa timeline, até onde a gente sabe, né? E aí a gente voltando pro Ocarina of Time, na hipótese em que o Link ganha do Ganondorf, a timeline se divide em dois momentos também, né? Porque existe a possibilidade de lá, depois da derrota do Ganondorf, da Zelda enviar o Link pra, de volta no passado, pra ele voltar a ser criança, que é o que a gente vê no final do jogo, né? Ela toca a ocarina lá e ele volta. E aí acontece toda a timeline do Majora's Mask. Ele, depois que ele volta a ser criança, ele começa a se aventurar lá pro Lost Woods, e aí acaba em Termina. Depois a gente chega no Twilight Princess e termina com o Force Words, que, assim, é muito complicado falar desses Force Words da vida, mas a timeline termina aí. E aí, voltando no final de Ocarina of Time, quando o Link termina, quando o Link ganha do Ganondorf, né? A gente tem a outra hipótese, que seria a Zelda não enviar o Link de volta pro passado pra ele voltar a ser criança. Nessa hipótese, o Link se mantém vivendo em Hyrule como um adulto, né? Ou como um adolescente. E aí, a partir daí, a gente tem toda a timeline que não acontece o Majora's Mask, não acontece Twilight Princess, mas, na verdade, ela vai acontecer com o Wind Waker, né? E se estender entre do Wind Waker até o Spirit Tracks, passando pelo Phantom Hourglass. E aí acaba no Spirit Tracks. Então, nós temos aí três timelines, né? Que é muito confuso, porque essa timeline já mudou de forma algumas vezes, né? No livro do Hyrule Historia, ela é... Eu acho que tem um jogo que acho que o Oracle of Ages, ele vem antes do Link's Awakening, enfim, é... E aí, essa timeline que a gente tá falando aqui, ela é baseada no site oficial do Zelda, em japonês. Se vocês entrarem lá, Timeline Zelda, site japonês no Google, vocês vão ver essa timeline. E ela é diferente da oficial anterior, que tá no livro, né, que todo mundo tem aí.
É muito doido, né?
E é isso. E aí, depois, no final de todas essas timelines, a gente vai chegar no Age of Calamity, que vai ser o jogo novo que vai sair agora, pra depois chegar no Breath of the Wild. E vamos tentar entender o que tá acontecendo nisso aí, gente. Hoje a gente vai falar do quê? A gente vai começar lá do começo, né?
Vamos começar do começo.
Que bom.
Ajuda. Reforçando aí o que o João falou, se você ficou meio perdido na explicação, calma que primeiro a gente vai explicar cada coisinha. E segundo, que realmente está diferente do livro, tá? Se você viu aquela timeline do livro, tá um tiquinho diferente. Tipo, no geral, é a mesma ideia, a mesma coisa. Eu acho que o Skyward Sword e o Ocarina of Time são os mais importantes, assim, pra entender a linha do tempo. Mas vai estar só um joguinho ali diferente, que é por causa dessa timeline atualizada que a gente pegou, né? No site japonês.
Parece que realmente tá mudando, né? Porque não tá... Ainda existem jogos pra ser lançados, né? Então não tem um...
A Nintendo vai se enrolar ainda mais com isso.
Não, e a gente vai ver isso nesse episódio ainda, porque... não tem como.
E fica mais confuso ainda porque não é o mesmo Link, né? Uma coisa foi assim, é uma timeline de um Link só. Só que, na verdade, estão sempre nascendo e morrendo. São várias eras e gerações, né? Então fica tudo mais confuso.
Assim, o mesmo Link, a gente pode dizer
em
que...
Alguns casos, mesmo, né? Link,
só em alguns casos, como no caso do Ocarina of Time, ele continua sendo o mesmo Link até o Majora's Mask, né? Que passa lá o Ocarina of Time, ele ganha do Ganondorf, ele volta a ser criança e ele chega no Majora's Mask. No outro caso, que a gente sabe que
tem vários iguais, né? O Wind Waker, ele repete...
O Wind Waker, ele passa pelo Wind Waker, Phantom...
Phantom
Hourglass é o mesmo Link.
É o mesmo Link.
Já, o Spirit Tracks já não é o mesmo Link. Link.
Então, enfim, acontece de às vezes ser o mesmo Link e às vezes acontece de não ser o mesmo Link. É o que a gente vai ver. Mas basicamente dividido em quatro partes, né? Digamos assim. Onde seria um começo e três meios, né? Eu não digo que tem um fim, porque ainda tá rolando, como eu falei. Mas então é um...
Sim.
Basicamente são quatro partes. Então vamos lá.
Bom, eu acho que... a gente precisa primeiro entender como que isso tudo começa, né? Eu acho que muita gente já provavelmente já sabe como isso acontece. Mas lá no começo, né, do mundo, do universo, a gente tem quatro deusas, né? Que é a Jin, a Farori e a Nairu.
São três.
Né? Uhum. São, não, então, sim, mas aí a gente tem a quarta, que é a Hylia.
Sim.
É,
a deusa maior.
Essas três que eu falei no começo, a Jin, a Farori e a Nairu, elas são as criadoras da Triforce.
Exatamente.
Né?
Da Triforce
elas,
de toda,
depois,
toda a vida, né?
E de toda a vida. Elas criam as raças, enfim. E depois que elas criam a Triforce, elas somem, literalmente,
uhum.
e deixam a Triforce sob a responsabilidade da Hylia. E é a partir daí que a gente começa a ter toda a treta de The Legend of Zelda. Porque no momento em que isso acontece, que a Hylia começa a tomar conta do universo e da Triforce, enfim, surge o deus demônio,
uhum.
que é o Demise. Ele começa a querer posse da Triforce, porque a Triforce é um artefato extremamente poderoso. Ele não distingue bem e mal. Então, qualquer um que tiver a posse da Triforce vai ter um poder enorme, né?
Sim.
Qualquer um que tocar um pedaço da Triforce vai ter o seu desejo realizado. Então,
mas
isso nas mãos da pessoa errada pode ser, né?
É.
Uma arma muito forte.
Com certeza. Mas é bom lembrar, eu sei que isso é meio básico, né? É Zelda one-on-one, mas é bom a gente lembrar o que representa cada deusa, né? Bem rapidinho, uhum. assim. Então seria a Jin, seria da força, né?
Uhum.
A Nairu seria a sabedoria e uhum. a Farori seria da coragem, né? E aí a gente tem essa uhum. representação nos personagens principais da série. Né, onde seria a força, seria o Ganondorf, né? A sabedoria seria a Zelda e a coragem, o Link. Certo?
Exato.
Isso é tipo basicão, eu sei, mas é bom a gente lembrar.
Exato. E aí, a partir do momento que o Demise, ele começa a querer a posse da Triforce, né? Ele começa a lançar uns exércitos de demônios pra cima de... Na época não, nem era Hyrule, né? Acho que não tinha o nome ainda de Hyrule.
Acho que era Hylia Land, né? A terra de Hylia.
E aí acontece que, se eu não me engano, a Triforce, a Hylia, ela despedaça a Triforce, né? Pra poder tentar impedir que o Demise consiga a posse desse artefato. E aí começa o Skyward Sword, né?
É.
Em que tá lá a galera vivendo em Skyloft.
Ela cria, né,
Zelda...
essa cidade no céu, né? Pra salvar as pessoas, uhum. sobreviventes. E pra esconder a Triforce, né?
Uhum. E aí começa todo o enredo de Skyward Sword, né? A Zelda lá sofre um acidente, cai na Terra de Baixo, que é onde está sendo afetada pelos exércitos do Demise e tal. E aí a gente vê o nascimento do herói.
Isso. É só, né? Importante comentar que a Hylia, ela foi tudo pensado, né? A Hylia, ela uhum. volta na forma humana, como Zelda, porque como deusa, ela parece que não tem acesso à Triforce. Então, uhum. Pra ela conseguir derrotar o Demise, ela primeiro sela o Demise, mas é óbvio, como qualquer jogo de Zelda, aquele selo não vai durar muito tempo. Então ela fala, uhum. bom, pra eu derrotar o Demise, eu preciso da Triforce. Pra eu conseguir o poder da Triforce, eu preciso vir como humana. Então, o que, que ela faz? Ela consegue só esconder a Triforce e selar o Demise temporariamente, mas ela precisa voltar como Zelda e, enfim, tem que ter o Link, tem que ter a ajudante dela lá, a Impa. Tudo foi, tipo, muito pensado pra sempre estar derrotando o mal, né?
A Triforce uhum. é um símbolo só acessado pelos humanos. Humanos que eu digo, assim, os Hylians, né, no caso.
Uhum.
Não
exatamente pelos Hylianos, mas as criaturas mortais.
Encarnadas. Né?
Uhum.
Mas é muito doido isso. Agora, uma coisa que eu não sabia é que os Hylians, né, foram criados depois, né?
Sim.
Primeiro vieram todas as tribos de criaturas, tipo os Gorons e Zoras, eu acho. E depois que vieram os Hylians, né?
Não, então, na verdade, os Zoras eles nem existiam nessa época.
É verdade.
Os Gorons existiam, os Gerudo não existiam. É, o que existiam eram os que ele, se eu não me engano, no jogo eles chamam de Skyloftianos, né? Que são a galera que moram lá no céu e tal, que é a galera da Zelda e do Link, né? Que você conhece durante o jogo. E acho que a partir daí a gente tem toda aquela discussão que a gente teve em algum episódio anterior aí, a gente falando da galera que desceu, a galera que... Eu acho que foi no episódio dos Gerudo.
Mas me explica uma coisa. Então, não existia terra, literalmente a terra. Todo mundo vivia no céu.
Não.
Não é isso?
Não existia a terra da Hylia, que era tipo Hyrule, só que tinha outro nome.
Uhum.
Que era na terra, realmente.
Não tinha nada,
realmente.
É só um...
Era literalmente a terra. Literalmente,
mas era tudo mato, né? Não tinha nada.
É, era tudo selva, basicamente. É.
E aí a Hylia jogou a galera sobrevivente pra essa cidade no céu para conseguir ser salvado do Demise lá, das forças do mal, enfim.
Ah, entendi. Então...
Porque o Demise, ele tá selado no chão lá na terra, se eu não me engano, é no lugar onde vira depois o Templo do Tempo e tal.
Então a criação da parada toda começou realmente na Terra, e aí rolou o Demise. Eu tô tentando resumir pra entender mesmo, eu tô fazendo um papel aqui do leigo, né? Até porque eu sou leigo mesmo, enfim. E aí o Demise chegou lá e quis tudo pra ele, aí a Hylia falou, não, vou salvar meu povo aqui, vou mandar todo mundo pro céu. Aí mandou todo mundo viver no céu.
Jogou geral pra cima, e aí um pedaço da Triforce foi selado em Skyloft, junto com a galera, tá lá, né? A galera tá servindo meio que de proteção pra esse artefato, e o Demise tá selado no chão, lá embaixo, muito longe, pra tentar meio que separar os dois e impedir que ele alcance a Triforce.
Beleza, saquei.
Se ele conseguir todos os pedaços, já sabe, né? Vai dar ruim.
É. Exato. E aí, conforme a gente vai chegando no final, a gente vê que tá cada vez mais difícil de manter o Demise preso, né? Porque a todo momento o selo se quebra e o Link tem que ser o responsável pra tentar fechar essa força de novo no lugar, né? E ao mesmo tempo ele tá tentando resgatar a Zelda, porque ele percebe que existe ele percebe, não, logo no começo do jogo você conhece o enviado do Demise, que é o Girahim, né? Que é aquele cara lá que é todo espalhafatoso e tal. E ele literalmente fala pra você que ele sequestrou a Zelda, né? E aí, ao mesmo tempo que ele tá tentando selar o Demise de novo, ele tá tentando encontrar a Zelda. E essa é basicamente a saga do Skyward Sword.
O Girahim...
E aí, no final...
O Girahim, eu acho que é meio que... todo mundo sabe que a Zelda é a reencarnação da deusa, né? Então o Girahim sabe que ela é a chave pra salvar o Demise, né? Que é o que ele quer. Ele quer acabar com esse selo, salvar o Demise pra justamente implantar o caos, né? E o Link quer salvar a Zelda, enfim, quer o bem. Então
basicamente
é isso. A intenção do Girahim é toda essa, né? Sequestrar a Zelda e salvar o Demise.
E aí no final a gente vê que o Demise ele consegue, o Girahim na verdade consegue libertar o Demise, né? Acontece mil tretas ao longo da história, e aí o Link ele é o responsável por derrotar o Demise finalmente, e ele... eu não lembro exatamente como isso acontece, se ele mata o Demise... Não. Ele sela o Demise dentro da Master Sword. Isso. Né? Exatamente. Ele sela o Demise dentro da Master Sword. E aí a gente vê no final lá, nos últimos suspiros do Demise, ele amaldiçoando o mundo, né? Dizendo que ele sempre vai voltar e ele sempre vai tentar pegar a Triforce. E é a partir desse momento, eu acho que esse é o momento crucial da história, em que a gente vê por que o Ganondorf existe, né? O Ganondorf, na verdade, ele é uma entidade que surge a partir dessa maldição, né? Ele sempre vai possuir um mortal, que no caso é o Ganon, né? Aliás, não, desculpa, gente, tô falando, eu troquei tudo, tô falando, o Ganon é a entidade e o Ganondorf é a pessoa, isso, o mortal. O Ganon é a força maligna que surge a partir dessa maldição, e o Ganon sempre vai possuir um mortal, no caso o Ganondorf, para poder tentar completar o objetivo do Demise, que é conseguir conquistar a Triforce e dominar o mundo. Enfim.
Imagina um Ganon possuindo o Link. Fica a dica aí pra Nintendo. Uma ideia nova aí de jogo.
Eu já pensei em tantas possibilidades, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente entende que o Ganon é uma força sobrenatural, a gente vê que isso é, tipo, isso significa que ele pode possuir qualquer coisa. E, inclusive, a gente vê isso no Breath of the Wild, né? Porque a galera, todos aqueles, como é que eles chamam? Os guardiões, né? Eles estão possuídos por uma força sobrenatural que nada mais é do que uma extensão do poder do Ganon. Então a gente tá vendo isso acontecendo, né?
Eu não sei se ele só consegue, tipo, controlar coisas que não são vivas, né? Tipo, máquinas.
Eu acho que, na verdade, ele tem poder de controlar criaturas vivas, sim. Mas eu acho que aí a gente já entraria na parte mais filosófica que a Nintendo nunca vai explicar pra gente, né? Que provavelmente o cara tem que ser fraco de mente, tem que ser propício a receber esse poder.
Coração impuro, se for japonês.
Exatamente. Exatamente.
Porque, tipo, assim como a Zelda sempre é a reencarnação da deusa, né? E o Link sempre é a reencarnação do herói, aquela alminha lá, aquela força do mal, precisa de alguém pra ser, né? Sempre essa continuação também.
Uhum.
Normalmente é o Ganon, mas tem outros. Tem outros vilões também.
Uhum.
Mas, no Skyward Sword também tem viagem no tempo, né?
Sim, é a primeira vez que a gente vê que ao longo da série a viagem no tempo é geralmente uma chave que serve de guia para a história, né? A primeira vez que a gente vê isso é logo no primeiro jogo da timeline, que é o Skyward Sword. A gente tem lá eu não lembro como é que ele chama, mas é basicamente um portal enorme que vira o Templo do Tempo depois, que a Impa ensina o Link a usar.
Gate of Time.
Isso, Portal do Tempo. Uhum. Isso. E é isso. Viagem no Tempo, Zelda. Quase a mesma coisa.
É muito doido, porque esse jogo, a viagem no tempo desse jogo parece ser bem natural, específica. Então, tipo, não cria uma nova linha do tempo, né?
Não, mas ao mesmo tempo, viajar no tempo em tudo relacionado a Zelda é uma coisa natural, né? É tipo, é normal, gente. A gente é um povo que desde o começo da nossa história a gente viaja no tempo, sabe? Tipo...
Sim. E assim, ao mesmo tempo que esse jogo responde muita coisa, né? Tipo, ele explica qual é a origem disso tudo e tal. Ele também é um jogo que traz muitas e muitas perguntas, sim, né? Porque, pô, beleza, é um mundo que tá lá, que existe e tal. Mas dá a entender, isso é uma parada que eu tô pensando agora, eu nem tinha me ligado antes do podcast. Aliás, não tinha me ligado pra falar no podcast, né? Uhum. Que nesse jogo, não sei se vocês vão lembrar, que lá na parte do deserto, eu acho que a gente já deve ter falado disso em algum momento, tem muitos... muitos autômatos, né? Que são umas criaturinhas que parecem uns robôs e tal.
Uhum.
E no deserto, especificamente, é a parte em que você viaja no tempo bastante, né? Tem uns aparatos que você bate, assim, e é aquela só em uma área específica o tempo volta a funcionar e aí aquela parte para de ser um deserto, tipo, ganha vida e tal, tem grama. Então dá a entender que esse universo ele já existe há muito tempo, né? Tipo, você entra numas ruínas que é tudo, tipo, tudo muito tecnológico e é, tipo, é muito diferente de todo o resto do jogo, né? Então parece que existia uma civilização ali que já tava há muito tempo parada e, tipo, sumiu.
Uhum.
Esse jogo, ele responde muita coisa e me deixa com muitas perguntas também.
É,
né?
Pois é.
E aí eu acho que do Skyward Sword é basicamente isso, né?
É. Bom, no final das contas, o Ganon é selado lá pela Master Sword. E a Impa, se eu não me engano, fica no passado pra guardar a Triforce, ou pelo menos um dos pedaços da Triforce. A Master Sword fica lá no Templo do Tempo. E sim, as pessoas voltam, né, com essa paz reinando de novo, elas voltam pra Terra, e aí sim, essa Terra fica conhecida como Hyrule, né, com o tempo, e a galera que vem depois disso é conhecida como os Hylianos, né? Aí sim,
que é a galera que desce,
exatamente,
né?
Aí sim, tipo, a galera que vai, as próximas gerações, né, já vão sendo conhecidas como Hylianos, né, o que a gente conhece mais de Hyrule é a partir desse momento que a galera desce de volta.
E aí tem toda aquela teoria, né, de que, porque esqueci o nome daquele menino do cabelo vermelho. Ai, gente.
O Gerudo?
É, que tem toda aquela teoria de que ele é o Gerudo original, né? Ele que deu origem.
Parece que ele vai pro deserto, né?
E aí eu acho que é a partir daí que a gente começa a ter todas as ramificações de raça.
Isso,
né?
Exatamente. A gente falou um pouquinho dele no nosso episódio dos Gerudos.
Uhum,
né? A gente fala
sim.
Um pouco melhor sobre isso. Mas é basicamente sim. Isso.
E aí agora a gente chega no Minish Cap, né?
Isso, o próximo na lista seria o Minish Cap.
O Minish Cap já se passa em um universo que já é na Terra, né? Começa a acontecer algumas coisas estranhas, assim, né? Aparece o Vaat, que é um Picori que ganhou poder e tal, ganhou o chapéu lá do Eslo que dá muito poder pra ele. E aí ele destrói a Picori Sword, se eu não me engano, que a Picori Sword, ela tava selando um poder. É muito complicado, porque já faz bastante tempo que eu joguei esse jogo. Eu acho que, se eu não me engano, o início do Minish Cap, ele conta a história, né, que precede, que é os Picori vieram do céu, basicamente, né, que é aquela racinha pequenininha, que são os Minish. Eles vieram do céu e presentearam os Hylianos com uma espada que é conhecida como a Picori Sword. Eu não sei dizer se a Picori Sword tem alguma relação com o Master Sword.
É Picori Blade, eu acho.
Hã?
Picori Blade?
Acho que é Picori Blade.
Enfim, essa espada.
E aí essa espada, ela tá presa dentro do castelo de Hyrule, né? Ela tá selando, ela tá meio que num pedestal assim, só que esse pedestal, na verdade, ele é um... ele é um selo pra alguma coisa que tá lá dentro.
Isso.
Né? E aí quando o Vaat aparece lá na cerimônia, ele quebra a Picori Sword e liberta a energia que tava lá dentro. E ele é, se eu não me engano, ele é possuído por essa energia. E ele transforma a Zelda em pedra, e some. Né? E aí a Zelda tá lá parada como uma estátua. E aí o Link tem toda aquela saga de o Link, ele era, se eu não me engano, ele era sobrinho ou neto, não sei, de um ferreiro, e aí ele é convidado pra essa cerimônia e tal. É uma história bem bobinha no começo. E ele acaba conhecendo o Eslo, que é um Minish aprisionado na forma de um chapéu por conta do Vaat. E aí depois você vai descobrindo, né, toda a história dele. E aí, no final, eu acho que esse jogo, o Ganon não aparece nesse jogo,
não,
né?
Não aparece, não.
Eu acho que toda essa energia, a gente poderia dizer que tem alguma derivação aí do Demise, alguma influência. Porque a gente não vê a encarnação do Ganon nesse jogo em específico.
Sim, parece que é só realmente uma faísca, assim, né, do Demise.
É um resquício,
né? Ele ainda tá selado.
É como se, então, o Demise seria a representatividade do mal, de modo geral, né? Então, sim, tudo que é malvado no Zelda é, de alguma forma, ligado ao Demise.
Isso. Assim como a Hylia tá sempre ligada a Zelda e o herói tá sempre ligado ao Link. O demais é o começo disso tudo, né?
Sim. O demais ele vai ser sempre o responsável por essa. Por todo o mal que tá acontecendo, né? Nessa. Geralmente as coisas sobrenaturais, né? A gente não tá falando aqui das guerras que acontecem, tipo guerra civil e tal, essas coisas que acontece, é normal acontecer em qualquer tipo de civilização. Mas essas forças sobrenaturais que aparecem, a gente. Eu diria que a gente pode ligar o demais, sim.
Bom, só explicando um pouquinho, só bem rapidinho, assim, essa cerimônia dos Picori. A cada 100 anos, parece que essa porta secreta assim, entre os mundos se abre e os Picori podem ir para o mundo dos humanos. E acontece essa cerimônia, onde eles mostram essa espada que eles ganharam dos Picori. É tipo a oportunidade dos humanos, dos Hylianos, verem a espada de perto. E acontece um torneio, né, de espadas. E nesse jogo do Minish Cap, o Vaat, que é um cara que ninguém conhece, ele ganha esse torneio e o rei dá algum presente pro vencedor na frente da espada, e aí o Vaat aproveita desse momento pra quebrar esse selo e ele abre, né, essa caixa de Pandora, assim.
Essa caixa,
exatamente, e ele abre o selo, então, tipo, sai todo mal, sai, então... Volta o caos na Terra, né? A paz vai embora e o Vaat chegando fazendo isso.
A gente sabe que, então, assim, no início de tudo, o Vaat ele se torna muito poderoso por conta do chapéu que o Eslo cria, né? E dá pra ele. A partir desse momento, a gente sabia que o Vaat ele era um aprendiz do Eslo, né? E... A partir do momento que ele ganha esse poder, ele se torna muito ganancioso, se deixa levar pelo... Ele deixa o poder subir a cabeça dele.
Exatamente.
E aí ele transforma o Eslo num chapéu. E foge, né? Aí eu acho que a partir daí ele vai participar desse torneio e tal. Porque até então, os Picori, eles eram uma racinha, tipo, muito pequenininha, que só as crianças conseguiam enxergar. Né? Mais ou menos como aquela historinha que a gente já comentou antes, que é porque gnominhos e tal... Só quem é puro de coração consegue ver.
A história dos Koroks, né? A influência.
Esse tema, a gente já consegue começar... A gente já começa a ver a partir do Minish Cap, né?
Isso.
Esse lance das criaturinhas e tal.
Exatamente. O Vaat é tipo um Anakin, né?
ele era um menino prodígio que...
Ele tinha lá
se deixa levar pro poder.
O Obi-Wan dele.
Mas a foto dele ser meio roxo, assim, ele tem uma...
Ele é diferente, né?
Eu não sei porque, eu posso estar viajando aqui, mas tem alguma a ver com Twilight? Ele seria uma...
Não, pra mim ele lembra muito a Zelda do Mundo Invertido, a Hilda, né?
Isso.
Pra mim ele é igual a Hilda.
Será que ele... não tem nada a ver com o Mundo Invertido.
Então, aí a gente já tá puxando... Pra uma teoria um pouco mais expandida. Eu acho que a gente falou disso em um episódio anterior.
Que nem tem o... Como é que é o nome do Link do Mundo Invertido?
É o Ravio.
Então, o Vaat tem o Ravio, né? Que seria o Link de Lowrul. Mas... Mas o Ravio não tem a coragem, né? Então é justamente divertido, né? E ele é bem extrovertido, que é exatamente o contrário do Link. Mas o Vaat, cara, tipo, tudo bem, eu tô aqui só falando, não tem nada a ver, não é nada oficial, mas parece muito que o Vaat saiu de Lowrul, porque ele tem toda essa estética, né?
Ele tem bastante essa... a roupa dele lembra, né? É todo roxo e tal. Mas eu não diria que ele saiu de lá. A gente sabe que os Picori vieram do céu, né? Porque o jogo explica isso pra gente no começo. E aí eu acho que ele sempre foi um Picori, desde o início. Ele nasceu como Picori, cresceu, estudou com Wesley e tal, se tornou um mago poderoso. E aí, depois de toda a treta que acontece, quando ele é derrotado, ele some. Ele não é morto, né? ele... diferente do Ganondorf, a gente já viu o Ganondorf morrer antes, o Vaat, ele simplesmente foge, né? E depois ele, eventualmente, ele aparece de novo no Force Wars, eu acho, mas isso aí a gente fala depois. E assim como no Minish Cap, ele vai fugir e ele vai desaparecer, ninguém nunca mais vai saber dele. Pra mim, faria muito sentido se ele tentasse se esconder em uma outra dimensão. Seja no, na dimensão do Twilight ou em Lorule, né? Eu acho que nas duas ocasiões faria muito sentido ele ter meio que buscado um abrigo, né? Porque ele acha que não vai mais conseguir o que ele quer ali. E aí é isso, assim. Eu não lembro exatamente como a gente termina o Minish Cap. Você lembra, Vavi? Você jogou mais recentemente? Você...
Esse mês já tem bastante tempo. No final de Minish Cap, o Eslo, né? A maldição sai do Eslo e da Zelda também. Porque a Zelda, né, de novo, tava transformada em pedra lá. O Vaat tava usando as forças da Zelda pra como poder, e ele vai trocando, né, de forma, ficando cada vez mais forte. Mas o Link consegue chegar a tempo, ele não suga todas as energias da Zelda. Então o Link quebra essa maldição da Zelda do Eslo. E o Eslo dá esse chapéuzinho pra Zelda. E esse chapéuzinho, ele funciona como se fosse a Triforce, né? Ele te dá... Você consegue desejar coisas, né? Seus pedidos são atendidos. E a Zelda, então, pede pra que Hyrule volte ao normal. E o Vaat, parece que o poder dele fica lá selado, né? Como sempre em todos os jogos de Zelda. Até que vem o jogo Force Word. E tudo acontece de novo.
De novo.
É basicamente isso, né? Force Words, o Vaat reaparece e...
Mas com outra forma, né? Então parece um morcegão, um maluco.
É, aquela forma dele, não...
Volta como... Ele se intitula como Mago do Vento, né? Um negócio desse. E aí ele começa a sequestrar princesas e... E você, como Link, você tem que ir lá... Você pega a Picori Sword de novo. Você se divide em quatro. E aí você tem que ir atrás dele. Assim, a ligação entre Minish Cap e Ocarina of Time, que é o próximo da linha, é muito qualquer coisa, né? Tipo, não tem muito a ver. Eu acho que eles colocaram esse jogo aí, o Force Words, especificamente na timeline, só pra preencher buraco, né? Porque por mim
o
Force
Words. Né?
Pois é. Por mim, jogos como Force Words, o Triforce Heroes e o Force Words Plus, que pra mim não faz o menor sentido, tá lá depois do Twilight Princess, eles seriam só considerados jogos spin-offs que não tem nada a ver com a timeline, mas a Nintendo né, resolveu colocar aí na timeline. Então, eu acho que aí agora a gente chega no Ocarina of Time, que é onde tudo acontece.
Agora começa a ficar bom o negócio.
Pois é.
É engraçado porque o Ocarina, eu fico pensando assim, será que eles colocaram o Ocarina pela importância histórica, realmente? Ou será porque o Ocarina foi tão... bombou tanto, vendeu tanto, foi realmente um dos jogos que lançou o nome Zelda, assim, mundialmente, né? Que eles resolveram colocar esse jogo como o maior divisor da timeline, né?
Eu fico pensando nisso.
Porque eu consigo imaginar essa divisão acontecendo antes, por exemplo, ou depois.
Sim. E depois, né? Essa divisão da timeline... Pra mim, a timeline dá pra você rearranjar os jogos de várias e várias formas diferentes, né?
Eu acho que tem a ver o Ocarina of Time ser um grande divisor, porque ele tem o Majora's Mask, que é uma continuação, tipo, dá a entender, né, que é o mesmo Link, mostra até a Zelda no comecinho do jogo, não sei o quê. Tipo, o Majora's Mask é uma continuação direta, né? Então, eles já conseguiram usar isso como, tá bom, essa é a continuação do Link criança, beleza. E o Wind Waker também mostra o Ganondorf lá, né? O Ganondorf consegue ser safado do selo, não sei o quê. Então, tipo, só aí ele já tem pelo menos duas linhas do tempo, né? E Twilight também. Twilight aparece lá, o fantasma do herói do tempo. Uhum. Então, tipo, eles têm uma certa continuação. A timeline da derrota, né? A outra timeline, aí realmente é, tipo, querendo encaixar os outros jogos. onde é que entram esses jogos? Ah, beleza. Se o Link perder, acontece isso. Aí começa a ficar, né? Aí Sim. começa a bagunçar um pouco. Até a vitória ali, eu ainda consigo entender melhor a linha do tempo. A parte da derrota, que aí já... É realmente querendo encaixar os outros jogos. É
forçar,
né?
Um pouco. Mas tudo bem, porque a Ocarina é realmente. Eles, acho que eles escolheram a Ocarina pelas vendas, entendeu? Uhum. Pela importância que teve pra Nintendo, né?
É porque, assim. Eu acho que na timeline da derrota, né? Que começa ali com A Link to the Past e tal. Eu acho que a franquia, na verdade, ela não precisava necessariamente ter uma terceira timeline. Eu acho que essa terceira timeline da derrota, ela podia ser simplesmente uma timeline paralela, né?
Isso.
Porque o A Link to the Past ele não tem ligação nenhuma com Ocarina, até onde a gente sabe, né? Ela podia ser simplesmente o A Link to the Past seguindo... até o finalzinho ali, e ao mesmo tempo a timeline do Skyward Sword tá seguindo paralelamente, né? Mas, enfim...
O Link's Awakening mesmo não tem nada a ver com nada.
Uhum.
É tipo assim, dando um spoiler alert, um sonho com a baleia.
Literalmente isso. Eu acho que, inclusive, é uma narrativa legal de se abordar, porque ele não tem a obrigação de estar encaixado especificamente em algum lugar, saca? Eu acho que faz muito sentido ele tá onde ele tá, mas ele não precisava estar ali. Ele podia estar em qualquer lugar, né? Podia ser tipo, o Link sofreu um acidente no meio do oceano e aí, sei lá, acordou, passou por tudo aquilo e no final era um sonho. Beleza.
Ah, mas aí eles botam, não, mano, não era qualquer oceano, era o oceano lá do...
Podia ter a ver com o Wind Waker, por exemplo.
Sim, exatamente. Podia ser. Se a gente pegasse o Link's Awakening e encaixasse entre o Wind Waker e o Phantom Hourglass, faria total sentido.
Pois é.
A gente só ia precisar pegar e mudar o estilo da arte do jogo, né? Isso. Seria um jogo completamente novo, com o mesmo roteiro. Se encaixaria ali.
Exatamente. É que nem o Force Word, assim, seria. Poderia ser considerado um spin-offzinho do Wind Waker ali. Ah, olha só, o Link se perdeu no meio do caminho.
Exato.
Né? Mas Ocarina of Time.
Vamos lá. Começa aí, Babi.
Acho que dá pra resolver bem os acontecimentos do Ocarina,
assim,
né?
A gente tá aqui...
Todo mundo tá careca de saber já.
Exatamente. Também, assim, aqui o nosso foco é explicar a linha do tempo, né? Explicar jogo por jogo, né?
Exato.
É só pegar, assim, os acontecimentos importantes e tal. Bom, antes do Ocarina of Time, acontece uma guerra aí civil que ninguém sabe direito...
A gente só sabe o que acontece porque o jogo dá a entender, né?
Explica o jogo dá. Ele dá uns flashes, assim, da guerra, dá umas dicas, mas nunca se foi falado a fundo sobre essa guerra, né? A gente já falou sobre isso também em outros episódios.
Só pra lembrar, o Link, então, seria filho de um soldado, né? De um soldado dessa guerra.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, assim, pode ser que ainda venha a existir algum jogo futuramente que conte os eventos dessa guerra.
Eu acho que, assim, pulando um pouquinho na frente aí do assunto, eu acho que se a Nintendo realmente quiser contar essa história, eu acho que o momento tá bem propício, né? Por conta da ramificação da franquia que eles estão criando aí com Hyrule Warriors, que é um estilo de jogo mais voltado justamente pra isso, né, pra guerras e tal, tanto é que eles estão querendo fazer isso com Age of Calamity pra poder explicar um pouquinho mais da parte canônica das guerras, né.
Exatamente. Bom, então, passando assim o mais rápido possível pelo Ocarina of Time, acontece essa guerra. A mãe do Link deixa ele lá na Deku Tree pra ela tomar conta. Uhum. Porque a mãe do Link sabe que não vai dar certo, que eles vão morrer, enfim. E como a última esperança de salvar o filho, ela deixa o filho lá pra Deku Tree. e o Link cresce como um Kokiri, né? Uhum. É, o Link, então, a Decutrive sabe que o Link é especial, manda lá a nave recrutar o Link, enfim. E o Link vai e faz toda a sequência lá do herói do tempo, no jogo do Ocarina. Ele fala com a Zelda. A Zelda sabe que tem alguma coisa muito errada com Ganondorf, que é um cara que ganhou a confiança do rei, né?
Uhum.
E ela desconfia muito desse cara, ela tem sonhos lá, que ela tem premonições e não sei o quê. E o Link é o escolhido, fala com a Zelda, e acontece o desenrolar do Ocarina of Time. O Link viaja pro futuro, depois que ele pega as três pedras espirituais. Isso, ele...
Eu acho que é o segundo jogo que a gente tem viagem no tempo, né? Da timeline.
Da timeline, sim, é.
Uhum.
Ele vai... É, quando ele tira a Master Sword, ele vai lá pro Reino Sagrado, né? Onde tá o Hauru, né? O nome dele?
Uhum. É Hauru.
E que tá tomando conta ali, né? Desse Reino Sagrado, que é justamente o selo lá do poder do demais, né? Que tá lá selado. E o que acontece é que 7 anos se passam, o selo ele é quebrado, o Ganondorf consegue... Como é que acontece isso? Acho que a partir do momento que o Link tira a espada, ele quebra o selo.
Sim, esse era o plano do Ganondorf, né, no caso.
É.
Ele queria que o selo fosse quebrado ao tirar a espada dali.
Exatamente.
E aí, eu acho que a gente pode fazer uma ligação direta com o Skyward Sword, assim. Eu acho que, não dizendo que essa era a intenção da Nintendo, porque eu sinceramente não acho que tenha sido.
É.
Mas a gente sabe que no final do Skyward Sword, a espada, ela prende, eles selam demais na espada, né? E isso. Colocam ela no pedestal pra mantê-la ali, selando a força maligna. Aí agora a gente chega no Ocarina of Time, quando o Ganondorf tá lá sob a influência da Twin Rover lá, esqueci o nome delas duas, enfim, ele tá lá sendo guiado por elas, né, e a gente sabe que elas são bruxas e elas estão lá, provavelmente elas têm poderes sobrenaturais, têm algum tipo de contato com a energia maligna que tá ali, e elas estão... meio que manipulando o Ganondorf a fazer o que ele tá fazendo.
Não, manipulando pra que o Ganon incorpore no Ganondorf também.
Exato, exatamente. Elas estão manipulando o Ganondorf, no caso, o mortal, né, o Gerudo mortal, a fazer tudo o que ele tá fazendo ali, causar todo o mal, pra que ele possa quebrar o selo da espada, que no caso ele consegue fazer isso quando o Link tira a espada do pedestal, e aí então ele encarna como o Ganon no Ganondorf, né?
Uhum.
E aí
antes
começa...
disso, o Ganondorf era um cara do reino lá, né? O rei...
Então ele consegue a confiança lá, ele tá dentro do castelo.
Ele,
né,
consegue a confiança do rei, mas ele já era um cara do mal.
Sim, sim, né? Ele é um braço direito ali do rei, mas ele tá fazendo tudo para conseguir esse objetivo de conquistar, né, o reino.
Uhum.
É. E aí a gente poderia dizer que ao tirar a espada do pedestal, o Link meio que liberta o demais, né, que agora na forma de Ganon já incorpora no Ganondorf.
O Ganondorf até aquele momento ele não tinha tanto poder.
Uhum. Ele era um mago, né?
É, exatamente. Mas aí quando o Link tira a espada, é aí que realmente ele fica...
Encapetado.
É que ele fica, tipo, muito poderoso e toma conta, né? Tanto é que quando o Link vai pro futuro, ele vê que tá tudo destruído.
Uhum.
O Ganondorf tomou a conta de tudo, né?
Uhum. É, e aí eu acho que... assim, pra mim, faria muito sentido se a Nintendo abraçasse essa ideia de que... no momento que o Link tira a espada, ele liberta o demais e tal... E agora o demais, na verdade, se chama Ganon, né? Essa energia se torna Ganon.
E essa simbologia é bonita, né? Eu acho legal. Que a espada que sela o mal, né? É porque você o significado da espada enfiada naquilo dali é mais ou menos que você estivesse colocando a espada numa ferida. E você não estivesse tirando ela. Então a ferida nunca vai poder ser aberta, né?
Uhum.
Enquanto ela tá lá, ela tá machucando, né?
Uhum.
E quando você tira... você dá espaço pra aquilo ali se
esvair,
né? Curar, né? Se, enfim, o sair.
Exato. Ou, assim, mudando um pouco a analogia, a gente pode enxergar a espada como uma chave, né? E é a partir do momento que você tira a chave da tranca, aquele espaço tá aberto, né? E aí é isso, acho que a partir desse momento a gente começa a ver tudo que acontece no Ocarina, né? E a gente tem todo o embate lá do Link com Ganondorf, agora Ganon. E aí a gente termina...
Ele mostra, né, a forma real deles, né? De javali maluco.
Sim, é. Né? A forma original do Ganon, desde o início, é dessa do
portal
gigante, né?
É.
A gente até vê isso no Breath of the Wild. A gente vê o Meles, que é... É Meles? Meles é o nome da energia do...
Energia do mal,
do mal. A gente vê aquela energia que fica rondando o castelo de Hyrule no Breath of the Wild. Ela tem um formato de javali, né? A gente vê ela abrindo o bocão, assim.
Então depois que o Ganondorf é derrotado, vem a forma dele natural, que é o Ganon, também é derrotado. E aí o Ganondorf, Ganon, barra demais, barra essa força do mal, é de novo selada lá no Sacred Realm, né? No reino lá sagrado. E esperando para esse selo ser quebrado de novo aí no futuro.
Exato. E é a partir daí que a gente tem a nossa primeira divisão da timeline, né?
Exatamente.
Eu acho que a gente pode deixar isso para dois próximos vídeos, né? Eu diria que... Vídeos, olha, eu sempre tô falando vídeo, cara.
O João quer ser youtuber.
Eu vou virar youtuber. A gente pode deixar isso para dois próximos podcasts. Eu acho que a gente pode fazer um podcast falando sobre a timeline da derrota e um podcast falando sobre a timeline da vitória, que eu acho que dá mais ou menos a mesma quantidade de jogos ali. Eu acho que a derrota só tem um joguinho a mais. Né? Acho que a gente pode fazer a gente pode fazer duas enquetes, né? A enquete para saber se a galera quer saber se a galera quer ver a gente falando sobre outros jogos, e uma enquete para a gente saber sobre qual tema eles preferem no nosso próximo podcast, se eles preferem a vitória ou a derrota primeiro.
É, né? Tipo um você decide.
Olha aí, ó. Novo estilo de podcast.
Qual é o próximo episódio? Liga aí para o número.
Se você quer que o Link ganhe, tenha vitória sobre o Ben, desligue para... Se você quer saber mais sobre a derrota, é uma boa mesmo, assim, a gente sabe, ver o que o pessoal quer, porque agora a gente tem essa ramificação, né? Essa bifurcação. A gente tem o Link... que ganha, né, do Ganon, e o Link perde do Ganon, né?
Sim.
Então agora a gente para, e no próximo episódio a gente dá continuidade a isso.
Exatamente.
Beleza? Se é vitória ou derrota, a gente não sabe, a gente vai ver depois.
É isso aí.
Beleza.
Agora, uma única coisa que eu gostaria de comentar, que eu acho que a gente provavelmente vai falar isso no final do último podcast dessa série, sobre o Age of Calamity, a gente sabe que ele vai contar a história que antecede o Breath of the Wild, mas eu já vou adiantando pra galera que a gente vai ter mais uma bifurcação na franquia, porque logo no início do Age of Calamity a gente tem mais uma viagem no tempo. Então, vamos nos preparando aí pra esse...
Pra bagunçar mais ainda essa linha do tempo.
Pra confundir um pouquinho mais.
Bom, então só concluindo aqui, a gente, por enquanto, então, porque a linha do tempo é realmente complexa e não tem como falar em um só episódio, senão fica muito longo.
Um episódio de 3
horas. Só pra dar uma fechada, assim, a gente falou, então, da criação do mundo, da linha do tempo, da linha do tempo não, da era da Hylia, da era do céu, né, da Sky Era, né, que é a parte lá do Skyward Sword, da era da força, e a gente passou rapidamente pela era do herói do tempo, né? Que é a era mais importante aí. Então, a Herói do Tempo começa no Ocarina of Time. E agora a gente vai destrinchar ela. Então, quando vocês escutam a gente falando, ah, o Herói do Tempo, ah, o Herói do não sei o que lá, são relacionadas a essas eras. Por isso que é tão importante entender que era que a gente tá falando. Então, só pra vocês entenderem aí, a era do Herói do Tempo começa agora no Ocarina e a gente vai continuar falando sobre ela aí mais pra frente.
Exatamente. Então, acho que é basicamente isso por hoje, né, gente?
É isso. Por enquanto é isso, mas calma que a gente vai voltar, vocês vão ajudar a gente aí a escolher o próximo caminho que a gente vai falar no próximo episódio.
Exatamente. E aí, agora com a ajuda do Marcel, a gente vai ter uma facilidade maior de postar aí os nossos podcasts.
Mais então, frequentemente.
Só dizer lá pra gente o que vocês preferem, derrota ou vitória. E a escolha tá na mão de vocês. É basicamente isso.
É isso aí.
Apenas com o poder dos cristais. Eu tenho que falar sempre, né?
É sempre, cara. Tá muito chato, cara. Na moral.
A participação dele aqui é essa.
É o poder dos cristais.
É, o tiozão chato que fica criticando tudo.
Bom, gente, então é isso. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês já sabem. A gente tem nosso e-mail, coquiripodcast@gmail.com. E as nossas redes sociais, a gente está no Instagram e no Facebook. Coquiricast, o nome da nossa página. Entra em contato lá com a gente, corrija a gente, por favor, se a gente falou alguma besteira até agora.
Ah, por favor, porque eu tenho certeza que eu falei besteira em algum momento.
Então é o que a gente sempre pede, fala com a gente que a gente leu seu e-mail, corrige o que a gente falou. A gente quer dar aqui a informação correta. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, na continuação
Exatamente.
Da timeline.
E não se esqueçam de votar, hein?
Isso aí, vamos botar lá a enquete assim que sair.
Isso vale pra tudo, hein?
É, exatamente.
Valeu, galera.
Valeu, pessoal.
Valeu, galera. Até mais.
Abraço. Tchau, tchau.